Olá você, tudo de bom? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem contigo. Nós estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Um forte abraço para você, tudo de bom. Vamos lá, né? Quinta-feira, estamos nos aproximando de mais um final de semana, amanhã sexta-feira, e nós vamos dando, né, continuidade às nossas programações, né? Hoje nós vamos estar tratando de um assunto que a gente já... De certa forma, já tocamos nesse assunto, né? Já falamos sobre telemedicina, já falamos sobre o eixo do SUS, sobre ampliação, né? De como deixar o SUS ao mesmo tempo enxuto, mas de certa forma servil, ágil, prestativo, né? Porque hoje, né, nós temos o SUS ainda como algo em construção a nível Brasil, né? Algo que precisa se aprimorar, precisa se reinventar. Nós temos que ampliar a linha de conexão entre o usuário e o SUS, né? Acelerar a porta de entrada e o andamento contínuo, né, de todos os exames. Então tem desafios ainda o SUS para que o SUS possa ter agilidade, para que o SUS possa ofertar e oferecer cada vez mais uma melhor forma mais ágil de atender. O SUS hoje está refém, né, está refém do seu próprio sistema, sua própria sistemática, sua própria fórmula, né? A própria forma de como faz para que o SUS possa gerir, né, criar a sua linha de produção, é onde está o maior gargalo dele mesmo. Ele passa a ser vítima dele mesmo, né? E hoje nós vamos explicar um pouco sobre isso no programa para você. E hoje, então, a gente vai estar vendo um pouco sobre tudo isso, né? No desenrolar, no caminhar dessa programação, você vai compreender o porquê o SUS ele passa a ser um refém dele mesmo, né? Ele passa a ser um refém, né, de toda a sua linha de produção. É aí que vai mudar. E para mudar, e as necessidades que precisam reformar, precisa de participação ativa da população. Nós precisamos participar dos conselhos de saúde, participar efetivamente do conselho em saúde do teu posto, das reuniões, do teu bairro, para que se possa criar novas consciências, para que nós possamos modificar, alterar e mudar a forma de pensarmos o SUS e a forma de que está o SUS hoje. O SUS precisa trabalhar um plano decenal, um plano de 10 anos, que venha trazer reformulação para que ele possa ter mais agilidade. O SUS hoje está encarecendo seus próprios custos pela ineficiência da sua própria forma de agir, pela sua própria forma de existir, né? E você vai entender o que eu quero pautar e quero dizer aqui para você de tudo isso. Mas o SUS ainda é uma das maiores ativos, maiores ferramentas de saúde em que o nosso país tem em suas mãos e poderá ter ainda mais uma máquina, né, que vem trazer saúde e dignidade em saúde para uma população inteira, a população do nosso país. O que o SUS tem que fazer é caminhar de mãos dadas com a tecnologia de ponta, com a tecnologia, com o que tem de melhor, com o que tem de mais assertivo, mais acessível, para poder trazer agilidade. É hora de incorporar as ferramentas do mundo digital, né, as ferramentas já elaboradas, criadas, utilizadas, o metadados, o banco de dados. Já está na hora de criar tudo isso o SUS e incorporar urgentemente em suas fileiras de combate para poder atuar cada vez mais com muito além da criatividade, mas com mais agilidade, né, mais celeridade para que possa combater e criar uma linha de produção efetiva. A gente vai tentar aqui fazer um desenho, né, mais ou menos para você compreender a engenhosidade e a dificuldade que está o SUS, né? O SUS, ele está dentro de um conceito de atendimento, né, que ele entra numa ideia de atendimento ao público, né? Então, quando ele atende ao público, ele vem para atender a todos, né? Ele é diferente de um serviço privado, pago, e ele é diferente de uma rede de assistência que presta serviço a poucos. Então ele tem um outro viés de interpretação e de olhar. O SUS tem uma linha de produção que ela entra na unidade básica, atenção primária em saúde, vai para a média complexidade, onde entra na linha dos especialistas, né, médicos especializados para dar atendimento e atenção às necessidades onde exigem atenção de especialistas, e o médico e o SUS, né, tem a terceiro eixo, que é a alta complexidade, que é quando o paciente precisa passar por internação, precisa de um hospital e precisa também passar, muitas vezes, por cirurgias. Então, tudo isso para ele é a porta, né? Seriam os três pilares do SUS. As unidades básicas de saúde, né, elas estão lá para ofertar a atenção à saúde primária, né? Atenção primária em saúde. Como é que funciona isso? O acompanhamento, passo a passo, período a período, dia a dia dos seus usuários, né? Ela não está lá, ó, eu vou falar aqui algo que tem que saber interpretar o que eu vou dizer, tá? Ela não está lá para atender a doença, né, propriamente dita. Ela está lá para prevenção, né, para atuar e prevenir os desajustes, atuar e prevenir nas dificuldades, atuar e prevenir com prevenção e atenção sobre as suas necessidades, as necessidades que as pessoas têm. Só que nós, seres humanos, né, a gente, nós, usuários, vamos usar a palavra usuários, talvez não usamos o SUS da maneira que é para usar, né? Nós temos um conceito na sociedade brasileira que saúde, só se busca saúde, né, só vai buscar saúde quando precisa de saúde. Né? Olha um conceito que nós temos. E eu tô dentro desse conceito, tá? Eu não tô me eximindo aqui dizendo que faço coisas que não faço. Eu também posso dizer para você que sou uma pessoa relaxada na saúde, né? As mulheres têm mais atenção que os homens nisso. Mas o que que acontece? A gente só vai buscar a saúde nesse conceito quando precisa de saúde. Aí quando vai lá no SUS, geralmente já vai quando a coisa está mais agravada, né? Geralmente já vai quando buscar a entrar numa UBS. Só quando chega lá com a situação mais agravada, com a condição mais necessária de uma atenção, de um atendimento, aí a gente quer, por vezes, celeridade, né? A gente já está exigindo, e até digo para você que sim, tem de haver uma celeridade. Mas, porém, quando nós lá chegamos, né, nós temos que andar no fluxo de como o SUS atende. Como é que é o fluxo hoje do SUS? Você vai lá, marca, agora estão marcando por telefone, né? Marca a sua consulta. Espera tantos dias específicos, ter a ordem do dia do seu atendimento. Vamos dizer que possa demorar 10 dias, uma semana, 15 dias, 12 dias, depende do número de fluxos de atendimentos. Aí você vai lá para levar e falar com o médico, né? Com o médico clínico geral, a sua necessidade, no dia marcado. Ó, doutor, eu estou com um problema assado, estou com dores aqui, está me dando uns desconfortos assim, e eu estou com tal receio. Aí o clínico geral ouve o que você tem, e faz lá alguma avaliação dentro da clínica geral. Faz uma verificação como é que estão teus batimentos, faz uma verificação de como é que está a tua pressão arterial, verifica como é que está teu índice, né? Teu índice de glicose, faz aquele exame para verificar como é que está, que é rapidinho, né? Faz ali na hora, rapidinho, faz o exame de saturação, faz um exame, né, clínico no qual eles colocam... Me fugiu o nome daquele aparelho, eu sabia o nome daquele aparelho que se coloca no ouvido e coloca para ouvir, né? Estetoscópio, usa o estetoscópio, faz lá, né, a verificação de como é que está a sua saúde dos seus pulmões, né? Faz uma série de observações e ele faz alguns pedidos, como é que tu está se alimentando, como é que são teus hábitos diários, tal, tal, tal. Vendo, então, a depender das necessidades, ele precisa de subsídio para poder trabalhar. Então ele vai pedir um examezinho de sangue, né? Vai pedir um exame de urina, um exame de fezes, que são dados mínimos para que ele possa já ter acesso às informações em tua saúde, né? Baseado no que tu for falar. Por vezes ele já está olhando para lá e no olhar dele ele já traz alguma medicação, né? Só que acontece o quê? Quando ele vai despachar esses exames, vai ter que você ir lá para marcar novamente esses exames. aí vai ter dias X para você vir fazer a coleta em casa de urina e fezes e depois também fazer um determinado dia para ir lá e fazer a coleta sanguínea. Então isso pode levar, posso estar num grosso modo aqui, uma semana a 15 dias. Aí, depois de tudo isso, você vai ter que remarcar para voltar com o clínico. Já parou para analisar quantos dias deu nessa fila de produção? Olha quantos dias. Só que se você deixar a condição agravada, ou já ir para lá quando for na última, não adianta, companheiro, né? Não adianta, companheira. Não vai adiantar, né, você querer milagres em última hora. Porque esse é o caminho SUS. Esta é a logística em que o SUS estabeleceu. A partir do momento que você faz a sua coleta de sangue, seus exames, reúne tudo, você vai voltar para apresentar os seus exames. No momento que você apresenta, aí o clínico tem dados. Não sai, né, da entrevista, das análises superficiais e vai para onde tem dados. Faz uma observação do teu aspecto sanguíneo. Faz também observações sobre a coloração e todos os índices da tua urina e também faz sobre as tuas fezes. Aí ele já tem mais ou menos uma ideia. Aí ele recebe um quadro clínico no qual esses dados vão subsidiar se ele vai te encaminhar a um especialista, se haverá essa necessidade, ou se ele pode dali já fazer as primeiras remediações, as primeiras contornos de tudo isso, né? Então, quantos dias você acha que você perdeu entre as indas e vindas, né, desses dias? Vamos botar aqui, de forma mais otimista, 20 dias ou 30 dias. Né? Vamos botar entre 20 e 30 dias. Por vezes você não tem tempo para isso, né? Por vezes você já chega numa condição agravada que você não tem tempo para isso. E aí você vai ter que participar desta ciranda do SUS antes de você chegar e ser atendido realmente por um especialista que vai atender a tua necessidade mais apurada, mais real. Né? Talvez uma situação cardíaca, talvez uma situação no pulmão, né? Um pneumo, talvez um cardiologista, talvez uma pessoa especializada no sistema urinário em rins, né? Uma pessoa do cálculo renal, né? Alguém que vai verificar teu esôfago, né? Um otorrino, alguém especializado. Aí você vai ter acesso então à especialidade. Só que tem mais um detalhe, tu não tá no especialista no mesmo dia. Vai ter a demora de alguns dias para que você possa conversar com o especialista. Aí quando você ir lá mostrar para o especialista os exames que fundamentaram a decisão do clínico geral para te encaminhar até lá, né? O clínico geral vai olhar os teus exames, ou melhor dizendo, o especialista, e vai pedir os exames aprofundados. Aí você vai partir para os exames aprofundados. Quantos dias a mais você vai levar aí? Olha quantos dias, nós já estamos falando da escala que você está perfazendo a escala SUS. Até que o especialista consiga identificar de novo, nós estamos falando de 60, 70 dias. Será que as pessoas hoje têm isso de dias disponíveis? Será que você teria isso? Eu estou colocando aqui, me perdoe se eu estiver colocando métricas erradas ou números errados, mas as pessoas sabem que é longo o caminho. Por vezes a pessoa até falta no meio desses intervalos, porque desiste no meio do caminho. Por vezes também, você já tem que buscar de forma emergencial outros meios de busca, até mesmo pagar particular para poder acelerar o processo. Está entendendo como é que é a fila do SUS? Porque a fila do SUS ela trabalha de forma preventiva. Se você fizer uma vez por ano teus check-ups, né, e entrar nessa fila uma vez por ano, no mínimo, né, uma vez por ano, eu nem sei, eu vou ser sincero, eu não sou um médico para dizer quantas vezes tem que ir fazer uma consulta, tá, gente? Deixando bem claro aqui. Mas pesquise ou fale com o seu médico da UBS quais as orientações que eles vão dar, de quanto e quanto tempo é um momento preventivo para você fazendo um acompanhamento preventivo. Então você vai indo fazendo seus acompanhamentos. Eu tenho amigos meus, conhecidos meus, que já deixam consultas marcadas. Ah, mas é para daqui 3 meses. Deixa marcado, porque ele já vai para fazer o acompanhamento rotineiro, de rotina. E aí, o próprio clínico já vai dando atenção às necessidades. Ó, preciso de uma vitamina aqui, preciso de uma vitamina ali, você vai usar isso, usar aquilo. Tá muito bom, teus exames tá fenomenal, você tá um garoto. E aí vai vendo. Aí evita de você tá precisando bater perna, né? Porque você vai uma ou duas vezes ao ano lá fazer o teu check-up, a tua maratona, né? Este é o mundo do SUS, gente. E quando você precisar de ir para a alta complexidade, a novela ou a dificuldade aumenta mais. Você vai ter que entrar numa fila, e essa fila para cirurgia pelo SUS com determinado alta complexidade, com determinado médico, pode demorar muito tempo. Um ano, talvez 2 anos, dependendo da complexidade, da emergência, do grau, da necessidade e também da disponibilidade. Então nós temos que refletir muito bem esse conceito SUS. Mas o SUS tem que buscar, né, como havia dito para você, a tecnologia para ser seu aliado. O SUS tem que começar a incorporar todos os elementos tecnológicos ao seu favor, que é a saúde digital, né, criar o prontuário digital, já está, de certa forma, criado, mas isso tem que se espalhar, o E-SUS tem que virar realidade de todos os países, melhor, de todos os municípios. Atenção! Planos diretores 2030-2040 tem que trabalhar para isso, tá? Prontuários digital, e nós precisamos rapidamente da telemedicina. A telemedicina, ela pode ser usada de várias maneiras. Imaginamos ali, né, no momento que você está conversando com o teu médico clínico, e o teu médico clínico geral já está com uma dúvida, que muitas vezes numa troca informal de conversa com o especialista já pode estar trazendo algum dado mais específico. Imagine ele já indo, né, por uma cabine reservada, um local específico, ou até mesmo, né, com o celular, não sendo seu celular particular, mas um aparelho que possa estar ali para as necessidades, e ele já liga especificamente para o médico especialista, que já está lá aguardando a ligação, e diz, ó, estou com o paciente aqui, os quadros deu isso, 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 o que você sugere para mim? Ele já pode acelerar muito procedimentos por ali, já pode evitar de que você saia de um estágio e precisa bater perna atrás de outro estágio. Outro fator também, precisamos avançar urgentemente, já existe, mas precisamos dar celeridade, avanço, modernidade, amplitude ao prontuário eletrônico unificado em nuvem, para que todos os serviços de saúde possam ser englobados em um só, e nós temos acesso a toda a vida em saúde, né, ou a vida médica de uma pessoa, do seu início, do seu nascimento até ao final de sua vida, quando ela vir a falecer. Nós precisamos de ter isso disponível, esses dados, em uma rede onde todos os médicos da cadeia possam estar acessando, para evitar que quando você chegue, né, numa determinada consulta, você tem que repetir tudo para o médico que você contou para o outro, porque já vai estar ali a sua base unificada de atendimento. Tudo disso. E a telemedicina também envolvendo as especialidades e a telemedicina também atendendo as necessidades. E mais, eu já falei aqui sobre os aplicativos conectados para trazer alertas, para que a pessoa possa acompanhar o dia da marcação da sua consulta, para que possa comunicar, para poder reagendar para outra pessoa. Tudo isso, né? Nós temos que trabalhar. Para quê? Para diminuir, né? Para diminuir rapidamente as filas, né, que tem nas unidades básicas de saúde e atenuar ainda mais o andamento nas especialidades, para cada vez mais fazer o SUS cumprir a sua meta, que é evitar que as pessoas precisem da alta complexidade. Mas a demora que está acontecendo na baixa e média complexidade está agravando a questão em saúde das pessoas, fazendo com que as pessoas, quando chegam na mão do especialista, o especialista só olha e diz, essa pessoa precisa de cirurgia. É a única questão que pode salvar essa pessoa. Então, assim, nós precisamos acelerar. Não pode-se hoje o SUS ter de aguardar muito para quando precisar de dermatologista, neurologista, né, para cardiologistas, tudo isso para poder colher laudos, orientações, sem fazer as pessoas se deslocar ou diminuir os deslocamentos para um tempo ou de um lado para o outro. Nós temos que trabalhar para diminuir, ou melhor, diminuir o tempo de espera e trabalhar pelo princípio de eficiência. Gente, o que eu estou falando aqui, quando você não é nada de anormal para quem vive no meio da saúde. Mas quando você ouvir discursos, né, falando sobre isso, muita cautela, porque isso aqui são tudo cenários imaginários, hipotéticos, o que é bom fazer. Mas para se chegar até lá tem um árduo caminho. E esse caminho não começa somente nos municípios. Esse caminho começa com uma transformação do SUS a nível nacional. Uma nova consciência, uma nova reformulação que começa de cima para baixo. Então, quando você talvez vá ouvir pessoas contando, nós vamos fazer assim, vamos fazer assado, dificilmente vai conseguir fazer, tá? Porque as normativas, os regramentos, a forma, né, os regimentos, agora vem a palavra correta, os regimentos, eles vêm todos de cima, todos já estão prontos e formatados. Então tem que chegar em uma mudança global, né, para aperfeiçoar e mudar tudo isso. Quando se fala em telemedicina, primeiro tem que ter as verdadeiras mudanças de normativas para que possa implementar tudo isso nos municípios. Tem que ter um olhar, tem que ter todo um acompanhamento, tem que ter treinamento de equipes. As equipes têm que estar preparadas para isso, tem que ter ferramentas, tem que ter condições. Tem que ter também a própria população já treinada e capacitada para o uso dessas novas ferramentas. Então, assim, né? A gente está falando aqui para vocês de propostas, de ideias, de visualização, de caminho. Mas para isso se implementar é um caminho árduo, né? Nós temos, eu posso estar falando um número aqui aproximado, cerca de, não sei se é de 3 a 7 milhões de pessoas que trabalham no SUS. É um número mais ou menos nesse sentido. Eu me dá a sensação que é 3 milhões, mas me parece que é 7, estou em dúvida, tá? Mas é em torno disso, entre 3 a 7 milhões de trabalhadores diários que trabalham para o SUS, trabalham para a saúde desse nosso país, para cuidar dos 200 milhões, né? Cento e poucos milhões de pessoas que sobram da fatia. Então você veja o tamanho que é a complexidade dessa empresa, dessa indústria da saúde no Brasil. Ela é muito complexa e mudar tudo isso exige normativas, treinamentos, existe um cadenciamento de mudanças, para e passo, para poder progressivamente chegar até lá. Não é de uma hora para outra virar a página, mas também não podemos ficar inerte, aguardando que as coisas ocorram. Nós precisamos incorporar essas mudanças o mais rápido possível e alicerciar a tecnologia para a boa saúde do SUS. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua companhia. Você que acompanhou esse programa, gostou? Compartilha, passa para frente, passa para os demais. Vamos passar a mais pessoas esse programa para dividir saúde e conhecimento. Nós vamos falar para vocês no próximo encontro, amanhã, sexta-feira, último dia do mês de julho, a educação profissionalizante e o modelo dual no polo industrial, tá? Vamos falar, já falamos sobre isso, já falamos também. A gente vai falar sobre o sistema 5S, aonde as prefeituras entram. Nós precisamos qualificar jovens, precisamos trabalhar com os mais idosos, precisamos requalificar pessoas das periferias. Já falamos sobre esse assunto aqui também, mas a gente vai tratar mais uma vez, tá? Depois, lá em agosto, lá para agosto, mês que vem, falta poucos dias já, né? Vamos trabalhar com os fundos de Venture Capital e o incentivo à startup do GovTech, do sistema GovTech, tá? Os chamados incentivos em startups desenvolvidos pelos governos. Isso aqui vai vir muito bem com a pegada do ProDigital em Caxias do Sul, que está sendo buscado implementar. Inclusive, a central de startups, né, incubadora, está sendo criada uma ideia em Caxias do Sul. A gente vai trabalhar sobre isso também, tá bom? Grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.